Livro de Isaías, capítulo número 48, versículo número 17. Diz assim o Senhor: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fuge de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai e levai-o até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Aleluia. Somente até aqui. Agora feche os seus olhos. Rei da glória e Senhor desta igreja, Senhor da glória, e cambalabashuri, haraya, sandaralamidist, prepariao, pretrente, obaha, serenere, candalaya, suriaya, sandaralibiclaias. Pai, esta é a tua palavra para a tua igreja, para o teu povo esta noite, Senhor. Eu rogo a ti que o teu Espírito Santo agora esteja, Senhor, a nos ungir, Senhor. Unge a tua igreja agora, Senhor. Unge o coração e a mente, Senhor, da glória. Ixaha, sorebiclaia, sancho. Passeia, Senhor da glória, Pai, pelo meio do coração da tua igreja, Senhor, agora, Senhor. Papai, fala através dos meus lábios, pela tua misericórdia, Senhor. Glorifico o teu nome agora, através dessa palavra maravilhosa, Senhor, que tu tens dado, Senhor, ao teu povo, Senhor. Papai amado, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, por isso eu já sei, Senhor da glória, da tua resposta, Senhor. Glorifico o teu nome agora, Pai. Aleluia, graças a Deus. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado, aleluia, neste lugar, aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, você ouviu Deus aqui falando ao povo de Israel? E é interessante porque essa passagem bíblica aqui, Deus estava enviando ao profeta Israel, profetizando a respeito de uma época em que o povo de Israel estava cativo ali na Babilônia. Eu não sei se você sabe, mas a Babilônia foi um reino, como para você entender claramente, como se fosse hoje os Estados Unidos. Era uma nação poderosíssima, uma nação riquíssima. E lá, em determinado momento, Deus se usou, né, do rei Nabucodonosor para invadir primeiro Israel, depois Judá, e levaram o povo de Israel cativo. Eles dominaram Israel, dominaram Judá, levaram o povo escravo para a Babilônia, deixaram aqui os mendigos, os fracos, para cultivar a terra, destruíram os muros da cidade, porque naquela época Jerusalém era cercada de muros, como toda a cidade, e aqueles muros eles serviam de proteção. Existiam diversas portas, e essas portas foram queimadas, as portas de acesso à cidade, elas foram queimadas. Ou seja, houve uma destruição total da cidade de Jerusalém, né, que é a cidade santa, e também da nação de Israel, e da nação de Judá, porque naquela época o reino estava dividido. Deus dividiu a nação em duas, por causa do pecado. Não bastasse isso, Deus teve ainda que enviar Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para invadir Israel, para destruir ali completamente aquela nação, para humilhar aquela nação e levar cativo para a Babilônia, para servirem de escravo ali os intelectuais, as pessoas de mais posse que habitavam ali na cidade. Quem ficou tinha que trabalhar em favor ali do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E nós entendemos, irmãos, nós entendemos que determinadas coisas de Deus ainda não são muito percebidas pelas pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão pregando um Deus que não existe, né? Não os pregadores, não as igrejas talvez, mas as pessoas, elas estão acreditando num Deus que não existe, num Deus, né, que aceita qualquer coisa, que não comanda, não age, que não tem autoridade e que simplesmente, muitas vezes, deixa, se omite, é omisso em determinadas coisas neste mundo. É isso que as pessoas estão pensando de Deus. E as pessoas também não conhecem Deus, porque Deus, como enviou o seu Filho Jesus para que nos desse vida, nos colocasse diante de Deus novamente, as pessoas acham que Deus aceita, né, qualquer atitude da nossa parte. Quando na verdade a rebeldia, o pecado, a desobediência, Deus abomina e Deus continua rejeitando. Deus, né, ele destruiu nações inteiras. O Deus de amor que as pessoas tanto pregam aí, né, destruiu nações inteiras, homens, mulheres, crianças, bebês, né, por causa do pecado. Certa vez, Deus, que o mundo diz que é simplesmente o Deus de amor, ele um dia veio sobre a humanidade e destruiu toda a humanidade. Só deixou ali a família de Noé e alguns animais. E as pessoas se esquecem de dizer que Deus é amor, mas que Deus é justiça. Esquecem de dizer que Deus zela pela palavra dele. Esquecem de dizer que Deus, né, requererá contas de toda a palavra que está escrito neste livro e que foi deixada para o povo dele. E as pessoas estão negligenciando e achando que podem viver de qualquer jeito sem Deus, que podem viver sem obedecer a Deus, que podem viver sem Jesus no coração. E ter Jesus no coração significa seguir os mandamentos de Jesus, conforme Jesus disse: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. O nosso Deus é um Deus vivo. Mandou certa vez o povo para o cativeiro, o povo que chamava pelo nome dele, mandou para o cativeiro para viverem 70 anos como escravos, servindo a um rei terrível, servindo a um rei que era maluco, servindo a um rei que não tinha nada de Deus, que cultuava diversos deuses estranhos. Talvez você esteja falando assim, mas que coisa estranha o senhor está pregando hoje, pastor? Que coisa mais estranha? Mas tem coisas, irmãos amados, que nós temos que observar e entender e mostrar para que você tenha uma vida plena em Deus neste mundo. Que esta é a vontade dele. A vontade dele é que você tenha paz como um rio e a justiça como as ondas do mar. Deus quer que você e a tua posteridade sejam como a areia do mar. A vontade de Deus é que você seja abençoado. Mas para você ser abençoado, Deus não vai abrir mão que você seja fiel a ele. Certa vez tem um profeta chamado Abacuque, que tem um livro maravilhoso. E Abacuque, ele estava sem meio entender assim o que estava acontecendo, porque Deus disse assim para ele: olha, eu vou levantar um povo que virá e irá destruir o meu povo por causa da desobediência dele. E Abacuque entrou em oração e começou a clamar a Deus, e ele começou a falar com Deus: Senhor, eu sei que nós temos pecado contra ti. Eu sei que a nação de Israel tem pecado contra ti. Mas tu vais enviar um povo que é mais pecador do que nós para nos destruir, Senhor. Eu não estava entendendo. Abacuque não estava entendendo como isso poderia acontecer. Abacuque não entendia como Deus poderia destruir ali uma nação, né, através de um povo que era mais pecadora do que aquela nação. E nós, irmãos amados, não podemos pensar como Abacuque pensava, porque Deus é o juiz de toda a terra, segundo diz a palavra dele. E a Bíblia diz também, né, que aqueles que conheceram o nome do Senhor e se afastam, né, da palavra do Senhor, e se desviam dos caminhos do Senhor, o estado desta pessoa é muito pior do que se ela não tivesse conhecido, se ela não tivesse um dia entregue a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz que Aquele que se desvia dos caminhos do Senhor é como uma porca que depois de estar limpa volta para o lamaçal, ou como o cachorro que depois que vomitou come novamente o vômito. Tal é terrível essa situação daqueles que conhecem o Senhor e se desviam dos caminhos do Senhor. Por isso os juízos de Deus, eles são assim, bem, mas bem, bem aplicados em relação àqueles que um dia olharam para Deus e o enxergaram, e entenderam que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e se desviaram desse caminho maravilhoso pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos. E eu sempre falo e vou falar de novo que a decisão de pecar é do homem, não é de Deus e nem é do diabo. O homem decide pecar por decisão própria. O homem decide se afastar de Deus por decisão própria, porque Deus está falando: sem mim vocês perecerão, sem mim vocês serão destruídos. Deus está falando: sem mim vocês sofrerão. Deus está falando: sem mim vocês não podem viver. Sem mim vocês nada podem fazer, conforme disse o Senhor Jesus. Deus está falando, Deus está alertando. E as pessoas estão olhando e achando como nos tempos de Noé, porque a Bíblia diz assim, né, que nos tempos de Noé, as pessoas casavam, as pessoas nasciam, as pessoas morriam, as pessoas passeavam, as pessoas comiam, parecia tudo normal. Até que veio a mão poderosa de Deus para fazer cumprir aquilo que Noé profetizava. Noé falava: vai chover, vocês serão destruídos por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus, por causa das atitudes que entristecem o Senhor. E o povo entrava por aqui, saía por aqui, e a Bíblia diz que até o dia que veio o dilúvio. Só que veio o dilúvio e a porta da arca se fechou. E a arca hoje, ela está aberta e é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas estão desprezando, não querem entrar na arca. As pessoas estão achando que não virá o dilúvio. As pessoas estão achando que não virá a destruição. As pessoas estão achando que Deus é amor, que Deus é só amor, que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor e o amor dele foi representado e, na verdade, nem foi representado, porque ele foi manifesto através de Jesus Cristo, seu único Filho, para que nós pudéssemos ser religados a Ele. E as pessoas ainda estão rejeitando, achando que podem viver sem Deus, achando que podem ter uma vida de paz, de harmonia, neste mundo sem Deus. Quando a pessoa que vive sem Deus nesse mundo, é uma destruição plena, uma destruição só. Só não morre porque a misericórdia de Deus não permite, muitas vezes, porque não tem paz, não tem alegria, porque não tem esperança. São depressivas, tristes, amarguradas. São pessoas que às vezes têm muito dinheiro e não têm nada. Têm famílias destruídas, filhos desobedientes, filhos bandidos, filhos drogados, filhos que não respeitam os pais. Ou seja, tudo aquilo que Deus abomina e tudo aquilo que Deus disse que aconteceria se uma pessoa não estivesse nos caminhos dele. E as pessoas estão achando que não acontecerá nada, e não acontecerá nada, e que não acontecerá nada. Não. Um dia a porta da arca se fechará. Mais uma vez, que você, hoje você tenha no seu coração esse sentimento, que você depende de Deus e dele depende a tua vida. Somente nele você encontrará a paz que você tanto necessita. Somente nele você encontrará o apoio, o refrigério, a proteção que você necessita. O próprio Deus disse aqui, nessa palavra que nós lemos, esses poucos versículos que nós lemos: eu sou o teu Redentor, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Deus está querendo te guiar por um caminho de vitória e não por um caminho de sofrimento. O povo de Israel estava na Babilônia, escravo, e um dia esse povo olhou para Deus e falou: Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados. Senhor, nos arrependemos de termos pecado contra ti. E quando o povo lançou essa palavra, quando o povo se reuniu e lançou essa palavra perante o nosso Deus veio com essa resposta: castigarei a Babilônia, destruirei a Babilônia, por causa daquilo que fizeram com o meu povo. Eles falam assim: mas Deus, mas como, pastor? Mas Deus é que mandou. Deus permitiu. Deus permitiu. Assim como Deus permite a desgraça do mundo, o homem sem Deus é um homem desgraçado. O que é desgraçado? Sem graça. Sem a graça de Deus. Por isso que você vê misérias, doenças, você vê povos em destruição plena, só falta o extermínio, porque não existe nada, de nada, de nada. Pessoas miseráveis, que vivem uma vida miserável, miserável não que elas sejam, miserável no sentido de viverem a miséria, irmãos. Ninguém é miserável, porque a misericórdia de Deus está sobre todos. Ninguém é miserável por nascimento, é miserável por opção. Por causa do pecado. Por causa do pecado. E essas coisas, irmãos amados, acontecem tanto lá como cá. Acontecem tanto num lugar como outro, porque Deus é justo, é fiel e verdadeiro, e Ele faz questão, né, de zelar e cumprir a palavra dEle. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. O nosso Deus, Ele castiga tanto aqueles que Ele usa, quanto aqueles que Ele não usa. Como o rei da Babilônia foi usado por Deus para castigar o povo de Israel. Deus mesmo assim não aceita o pecado deste mesmo homem. E um dia virá com juízo sobre este homem também, para que este homem pague por tudo aquilo que ele está executando. Não é porque em determinado momento o juízo de Deus não está acontecendo como você acharia que deveria acontecer, que Deus está distante, que Deus está longe. Não, Deus está olhando, observando, já determinou o juízo sobre todas as coisas. Problemas são as comparações. As pessoas às vezes comparam a sua vida espiritual com a daquele homem que aparentemente tem paz no coração e tem muito dinheiro. E ele não tem Deus, então as pessoas falam: Deus aceita tudo isso, tanto é que ele é aquela pessoa abençoada, então você é igual. Ao invés de se comparar com aquele que é cheio do Espírito Santo, com aquele que é cheio de paz no coração, com aquele que tem, né, a prosperidade sobre a sua vida, tanto espiritual como material, e prosperidade é ter todas as necessidades supridas, não é necessário ser rico, mas é ter todas as necessidades supridas por Deus, né? Um lar próspero tem paz. Um lar próspero tem Deus como o guia, como o Senhor. Um lar próspero, né, tem o Senhor, uma parte mais importante daquele lugar. Este é um lar abençoado. Este é um lar abençoado pelo Senhor. Este é um lar abençoado por Deus. Irmãos amados, talvez você não saiba, mas boa parte dos cristãos estão enfrentando dificuldades na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho. Boa parte. Boa parte dos cristãos não estão vivenciando aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Boa parte dos cristãos não estão vivendo como Deus gostaria que vivessem. E não é culpa de Deus. Deus não está dando a conta-gotas, ou Deus ali, né, tem um limite de bênçãos para dar, muito pelo contrário. As pessoas estão decidindo coisas, e decidindo errado. E a decisão é sempre do homem, não é de Deus. O homem, Deus fala e o homem decide. Foi assim que Deus designou. Sabe por que que Deus faz assim? Porque um dia Deus disse ao homem, um dia Deus determinou que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas sobre a terra. Quando Deus criou o homem, Deus falou que ele tenha domínio sobre todas as coisas sobre a terra, inclusive sobre a sua mente, sobre o seu coração. Decidir por Deus é uma decisão de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Não é uma decisão que você tomou há algum tempo atrás e ela vale, porque essa decisão ela é contínua. Hoje você teve que decidir não pecar, e amanhã também você vai ter que decidir por não pecar. Hoje você decidiu por estar na casa de Deus para buscá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para louvá-lo e para dizer que Ele é o mais importante da sua vida. Hoje você tomou essa decisão, amanhã você tem que tomar outras decisões em relação a Deus. Deus vai requerer isso de nós todos os dias, para que nós possamos ser considerados pessoas abençoadas por Ele, pessoas abençoadas pelo Senhor. A palavra de Deus, eu vou falar de novo, irmãos, a Bíblia, ela é a autoridade máxima que nós temos neste mundo. Não tem nada neste mundo, não existe nada neste mundo que nós conhecemos, que nós vemos com os nossos olhos carnais, que tenha mais autoridade do que a Bíblia. Não existe nada neste mundo que você vai encontrar que tenha mais autoridade que a Bíblia, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela sempre se cumpre. A palavra de Deus ela não tem chance de não se cumprir por causa da autoridade que Deus tem. O próprio mundo, a Bíblia diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Você vê como a palavra de Deus tem tanta autoridade, né? Deus falou, haja luz e houve luz, não foi assim? Deus falou, né? Apareça o firmamento, seja o universo. E apareceu. Não foi uma explosão. Aliás, pode até ser, né? Deus fez a explosão lá para criar o mundo, por que não? E que Deus não pode, vou fazer uma explosão para criar o mundo? Se Ele quisesse, se foi dessa forma, Ele ordenou e aconteceu. Portanto, irmãos amados, eu creio nesta palavra. Portanto, eu creio nesta palavra de bênção. E eu gostaria que você olhasse para essa palavra de bênção e você a assimilasse como sendo algo de Deus para você. Porque esta palavra ela tem autoridade espiritual. Esta palavra ela representa a vontade de Deus, o desejo de Deus. E esta palavra se cumprirá e se cumprirá sempre. Se cumprirá sempre. Por isso que eu sinto alegria em ler a Bíblia. Por isso que eu sinto alegria em ler uma palavra como esta. Porque eu sei que Deus escreveu esta palavra para mim. Assim como escreveu esta palavra para você. Você é o alvo. Você é o alvo da palavra. Você é o alvo daquilo que Deus escreveu. E quando Deus fala assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia por onde deves andar. Significa, se você deixar, você vai ser levado pelo Senhor. É? Deixa Deus te levar, irmão. Deixa Deus te levar. Não tente andar por um caminho que não é o caminho de Deus. De um homem, decidiu pedir a sua herança ao seu pai e ir viver uma vida, segundo a própria Bíblia dizia, uma vida regalada. O filho tinha tudo que ele podia ter na casa do pai dele. Eu gostaria já que você não olhasse com olhos carnais essa passagem, porque foi uma parábola que Jesus falou, e a casa do pai significa Deus. O filho tinha tudo o que ele queria, e um dia ele resolveu pedir a herança, a parte dele para o pai, para sair para o mundo, para ter uma vida regalada. E a Bíblia diz que o pai deu a fortuna. Tome aqui a tua parte e vá do jeito que você quer. E a Bíblia diz que aquele homem foi. E gastou todo o seu dinheiro. Perdeu tudo o que ele tinha. E depois passou fome, dormia com os porcos e teve que comer lavagem, comida dos porcos para sobreviver. E um dia ele falou consigo mesmo, vou voltar para a casa do meu pai, porque pelo menos lá, se meu pai me tratar como um dos seus empregados, eu vou ter tudo aquilo que eu necessito para viver. Uma vida sem Deus é uma vida de sofrimentos, não insista. Uma vida sem Deus é uma vida de destruição. Você só vai perder. Você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Que um dia você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter carro, casa, você pode ter tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas um dia Satanás vai requerer da sua vida o direito que ele adquiriu pelo teu pecado e pelo teu afastamento de Deus. E vai arrancar, e pode arrancar tudo o que ele te deu, porque um homem sem Deus não constrói nada. Um homem sem Deus constrói as coisas, e a Bíblia diz que ele constrói alicerçado na areia. Vem o primeiro vento, a primeira tempestade, e a casa cai porque não está alicerçada corretamente. A casa cai. E quando cai, é uma destruição só, irmãos. A casa não cai e a pessoa fica só sem moradia. A casa muitas vezes cai sobre a pessoa. E há sofrimento, dor, angústia. Às vezes a família é destruída. Perda, às vezes, irreparáveis, que vão trazer dano para toda a vida da pessoa. Não esqueça Davi, irmãos. Davi era rei, ungido por Deus, e era, segundo a palavra de Deus, homem segundo o coração dele. Davi era homem que tinha algo sobre a sua vida que fez com que Deus o honrasse. Davi nunca se prostrou perante um Deus estranho. Davi errou muito na sua vida, mas ele nunca se prostrou perante outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ao contrário de diversas pessoas que se prostram na frente de tudo quanto é Deus hoje em dia. Se prostram na frente de um saco de sal. Se prostram na frente de um galho de arruda, se prostram na frente de uma ferragem de animal, uma ferradura, se prostram na frente de toda a sorte de malignidades, objetos, figuras, acreditando na proteção que aquilo pode dar, não acreditando na proteção que Deus dá. As pessoas hoje estão enganadas completamente, pondo a sua fé em coisas que Deus jamais admitiu que se colocassem à fé. E aí, o que vocês acham que acontece? Destruição. Destruição. Hoje em dia as pessoas não passam debaixo da escada porque tem medo, superstição. Passa um gato preto na frente da pessoa, a pessoa, né? Bom, pode passar 10 gatos pretos na minha frente. Pode ter 10 escadas. Eu vou passar porque o meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. E o meu Deus é muito maior do que qualquer coisa. O meu Deus é muito maior do que qualquer circunstância que possa acontecer nesse mundo. Se me derem um saco de sal, dizendo, olha, joga sal na tua casa, eu vou jogar o sal, é nem da comida, é isso sim. Usar aquele sal lá para cozinhar. E é interessante porque a igreja ela começa a usar desse tipo de coisa também. As pessoas recebem óleo na igreja e daqui a pouco estão cozinhando com óleo abençoado, estão cozinhando com óleo ungido. Vou cozinhar aqui que eu vou comer. Estão lavando roupa com óleo ungido, estão fazendo toda a sorte de situações com óleo, sendo que o óleo não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus. O óleo não tem poder nenhum, irmãos. Quem tem poder é Deus. E a gente tem que fazer com o óleo aquilo que está na Bíblia. Olha para a unção. É o que está na Bíblia. E as pessoas estão hoje colocando a sua fé em toda a sorte de circunstâncias. Em toda a sorte. Podia falar aí de toalhinhas, fronhas, martelos, sabão em pó. Vamos ver o que a gente vê por aí. Não que Deus não use. O errado é as pessoas colocarem a fé naquilo. Errado é as pessoas serem enganadas para colocarem a fé naquilo. Que aquilo não tem poder nenhum. Quem tem poder é Deus. Quem tem poder é Deus. E Deus pode se usar de um objeto, sim. Mas o erro é a pessoa acreditar no objeto e não em Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Nós temos aqui um menorá, um candelabro. Esse candelabro veio de Israel. Esse candelabro representa a presença de Deus no meio do povo de Israel. Isso significa para o povo judeu, menorá, os sete espíritos de Deus. A luz dos sete espíritos de Deus. Mas jamais a nossa fé estaria num objeto. Jamais a nossa fé estaria, né, de que Deus está ali se manifestando através desse objeto. E não foi isso que Jesus nos falou. Esse objeto lembra o povo de Israel, por isso que está ali. Lembra ali a nação judaica. E Deus falou assim: orai pela paz em Israel para que sejam prósperos os vossos dias. Para que nós sejamos prósperos, devemos amar o povo de Israel, a nação judaica. Mas jamais nós poderíamos colocar a nossa fé em algo que não fosse o Senhor. Que não fosse o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Olhe para Deus hoje. Olhe para o Senhor hoje. E acredite nesta palavra que nós lemos. Dê ouvidos a ela para que você seja abençoado. E o Senhor falou aqui, eu vou ler de novo para que você entenda e vou falar algo muito importante para a tua vida também, porque não é só receber a bênção de Deus, mas é tomar atitudes que geram a bênção. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Saí da Babilônia. Ordem de Deus. Saí da Babilônia. Fugi de entre os caldeus. Deus não admite que você viva no meio do pecado. Ordem de Deus. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Sai da escravidão. Sai do pecado. Sai da dor. Sai da angústia. Foge. Foge de entre eles. Foge do pecado. Obedece os mandamentos de Deus. Deixa Deus te dar uma paz como um rio. Sabe por que Deus usou o rio como comparativo da paz? Porque o rio é calmo, né? Ele vai levando, né, alimento, ele vai levando, né, suprimento para as plantações. Calma. E a justiça de Deus é como uma onda do mar, ou seja, avassaladora. Avassaladora. É diferente. É diferente, mas como o amor e a justiça. Deus é amor porque Ele é justo. Por isso que Ele é amor. Você está entendendo isso? Deus não é amor porque Ele é bonzinho. Porque Deus não é bonzinho. Ele é amor porque Ele é justo. Ele vai olhar para nós e nos julgar de forma igual. Ele vai requerer de nós as mesmas coisas. Ele não vai requerer de mim algo diferente do que Ele requer da Rosana. Ele vai requerer de mim a mesma coisa. Ele vai me julgar pelos mesmos padrões. E a misericórdia de Deus, eu sempre falo, foi Jesus. A grande oportunidade do homem é Jesus. Mas muitos estão desprezando Jesus. Nos dias de hoje, não estão dando ouvidos a Ele, estão sofrendo as consequências por causa dessas atitudes. Hoje é um dia que você tem uma grande oportunidade Hoje é dia de Santa Ceia aqui. Nós vamos ministrar já já a Santa Ceia. Você tem uma grande oportunidade de falar: Senhor, eu quero viver essa palavra. Senhor, eu quero ter paz. Eu quero ser julgado pelo justo juiz. Eu sempre falo assim, né? Que o homem deveria pensar muitas vezes antes de dizer assim para o Senhor: Senhor, faça justiça sobre a minha vida. Precisa ter coragem para fazer essa oração a Deus. Precisa ter coragem de olhar para Deus e falar assim: Senhor, faça justiça sobre a minha vida agora. As pessoas vivem falando, as pessoas são enganadas, e elas vivem falando, e olha para Deus e fala: eu sei que o Senhor é justo, Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus de justiça. Faz justiça na minha causa. Mas você deveria ter a paz no teu coração de falar assim, né? Faz justiça sobre a minha vida. Será que tem muita gente que tem coragem de fazer essa oração hoje? Senhor, faça justiça sobre a minha vida? Será que tem? Deveria ter. Você tem essa oportunidade hoje de se colocar diante de Deus, de perdão pelos seus pecados. E olha, irmãos, eu vou falar de novo, já falei aqui outras vezes. Crente que entra na presença de Deus dizendo assim para Ele: Senhor, eu sei que eu estou devendo para Ti. Senhor, eu sei que eu não estou fazendo a Tua vontade. Senhor, eu sei, né, que eu estou, né, deixando de fazer algo para Ti. Irmãos, começou a tua oração assim? Cuidado. Dever para Deus não é boa coisa. Se você começa a tua oração dizendo para Deus que você sabe que você deveria ser melhor para Ele, cuidado, porque você está sofrendo as consequências da tua atitude. Cuidado, cuidado, porque Deus é justo. Você está sofrendo já as consequências da tua atitude. Nós temos que entrar na presença de Deus como o rei Ezequias um dia entrou e disse assim: Senhor, olha para mim e vê como eu tenho sido justo e fiel a Ti, Senhor. Ezequias pôde dizer isso para o Senhor, e o Senhor tinha decretado a morte do rei, e ele mandou o profeta Isaías lá dizer: Deus está te dando mais 15 anos de vida. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Olha para mim e vê como eu tenho sido fiel. Olha para mim e vê como eu tenho sido justo. E aí as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Lógico, irmãos, a decisão de não pecar é diária. Por isso nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós pecamos de forma inconsciente. Por isso que nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias, para que nós possamos chegar à presença dEle. E pedir perdão significa se arrepender, né? Você sabe disso, né? Porque pedir perdão para Deus sem se arrepender não significa nada para Deus. Viva as coisas santas, para que você possa ser ali detentor dessa grande promessa que Deus nos deixou aqui. Só depende de nós, não depende mais de Deus. Depende de você. Qual é a tua decisão? Depende de você. Qual é a tua decisão? Viver as coisas boas ou viver as maldições que Deus já determinou sobre a humanidade também? Não acredite que o teu Deus é mau. O teu Deus não é mau. O teu Deus, Ele deu o seu único filho para que você tivesse a oportunidade de viver ao lado dEle. Que o pecado nos separa de Deus. Você sabe disso. E Deus, a palavra dEle é tão forte que o único jeito de consertar essa história foi dando a vida do seu filho Que a Bíblia diz que, né, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz, né, que para que um pecado seja eliminado tem que existir uma morte. A palavra de Deus diz isso, irmãos. Para que haja remissão de pecados é necessário que haja derramamento de sangue. Somente assim o pecado é eliminado. O pecado leva à morte. Para que o pecado seja apagado, tem que existir uma morte. Por isso que o povo de Israel tinha que sacrificar animais. Tinha que levar animais para os sacerdotes para eles sacrificarem. E Jesus foi o grande sacrifício, o maior sacrifício que a humanidade poderia ter. E é por isso que você não precisa mais sacrificar animais. Porque o sangue de Jesus já foi derramado. E esta é a grande oportunidade do homem se voltar a Ele, porque o homem perdeu-a. Tinha perdido, estava separado de Deus. Quando o homem pecou, Deus expulsou o homem da presença dele e colocou anjos guardando a entrada do paraíso para que o homem não pudesse voltar. Expulsou da presença dele por causa do pecado. Deus não muda, Deus é igual, Ele não mudou o pensamento, Ele não envelheceu. Né? A palavra dele é mais moderna amanhã do que é hoje, inclusive. Você está entendendo isso? Está entendendo isso? O que Deus já fez por nós? Você está entendendo os valores de Deus? Quais são? Deus não vai abrir mão deles. Deus quer que você abra mão dos seus valores. Para que os valores deles sejam os teus valores. Nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. É uma excelente oportunidade para você falar para Deus assim: Senhor, eu quero mais de Ti, quero viver diferente. Senhor, eu quero viver as Tuas coisas maravilhosas. Senhor, eu quero viver o Teu poder, eu quero deixar de lado as minhas forças e lutar com as Tuas forças. Eu quero viver a vida de Deus. É isso que você tem que pedir para Deus hoje, para que Deus possa fazer essa grande obra na tua vida. Quero chamar os diáconos aqui. Aleluia. Vamos agora, irmãos, celebrar o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Depois nós vamos orar. E você vai ter oportunidade de receber de Deus algo muito, muito grande essa noite.